Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, hoje conduzido por mim, Liliana Oliveira. O convidado que se junta a nós esta terça-feira é Carlos Silva, administrador executivo da Invest Braga. Carlos, obrigada por aceitar o convite da Rumo e por se juntar a nós neste Campus Verbal. Começamos, talvez, pelo balanço do ano 2021 para a Invest Braga. O que é que destacaria do ano que passou?
Ora, boa tarde a todos, ou boa noite. O ano de 21 foi um ano particularmente complexo. Foi um ano em que nós tivemos basicamente quase 7 meses com uma atividade reduzida e tivemos uma atividade intensa, mas digo mais que intensa, nós fizemos quase o ano de setembro a dezembro. Concentramos, disto dependendo das atividades, mas a nossa atividade mais forte tem a ver com a área cultural, embora nós temos o segmento também da área de negócios do Centro Juventude de Braga, temos a Sarta Braga e temos a área de administração económica. Há áreas que fizeram um trabalho distribuído durante o ano, tinham o seu planeamento feito em função da distribuição pelo período anual, mas as áreas de negócio puras, como no caso do Centro de Juventude, da Pousada, ou feiras, congressos e eventos, neste caso o Altice Fórum Braga, com a sua atividade cultural e feiras, foi particularmente intenso nos períodos final de julho, mas com intensidade muito forte mesmo, estou a dizer ao nível de 2019, a partir de setembro. Portanto, nós tivemos claramente uma atividade que envolveu todos os nossos recursos. Aquela que destacaria e possivelmente aquela que mexeu mais connosco foi o Congresso dos Médicos Dentistas, que envolveu a nossa estrutura de uma forma peculiar, porque é um dos congressos nacionais maiores que se realiza em Portugal. Esse seria o evento que eu, na área das feiras, destacaria. Portanto, seria o evento que nós realizámos como outros anos e aquilo que teve particularmente na nossa estrutura.
E
na cidade também, porque estamos a falar de 3 mil visitantes num período largo, num período de 4, 5 dias, acaba por mexer um pouco com a cidade, com a cidade de Braga.
Sim, com o comércio local, com a hotelaria, eventualmente. Tendo em conta todos estes constrangimentos que a pandemia acabou por provocar, todos estes entraves, estes eventos que foram adiados ou que tiveram que ser reformulados, isto afetou as finanças da empresa?
Nós fazemos uma gestão de proximidade. Fazemos uma gestão que nos permite, de proximidade, porque é uma gestão monitorizada e acompanhada por todas as áreas, pela financeira e pela administração. Isto faz com que todo o plano de trabalhos que é feito mensalmente é verificado mês a mês. Ou seja, e percebermos os desvios que temos em relação à vertente orçamental e corrigi-los logo no mês seguinte. Isso faz com que o fecho do ano seja um fecho muito próximo do zero, ou, como aconteceu em 2020, de forma negativa, ou, como aconteceu em 21, de forma positiva. Mas, claramente, por ser um ano difícil, não nos permitiu fazer aqueles investimentos que nós tínhamos naturalmente identificado para fazer naquele ano, porque iria depender muito da atividade que nós tivéssemos durante esse período.
Mas consegue especificar-nos esses valores de que falava, que em 2020 foram negativos e em 2021 positivos?
As contas ainda não estão fechadas e serão aprovadas nos órgãos da Câmara, por isso vamos ter que esperar mais um mesinho até fechar as contas. Mas estamos a falar de uma dezena de milhares de euros. De uma dezena de milhares de euros para cima ou de uma dezena de milhares de euros para baixo.
E em relação a 2022, é expectável que a empresa atinja que volume de negócios?
Nós, em 2022, vamos ter um orçamento muito próximo de 2019. O que é que isto quer dizer? Nós iremos ter um orçamento real, que andará na ordem dos 2.800.000 euros para 2022. Portanto, nós, em 2019, andamos na ordem dos 2.900.000, portanto este orçamento para nós é muito próximo do orçamento de 2019. Portanto, diria de forma clara que o ano de recuperação, na maior parte daquilo que são as nossas vertentes de negócio, que nós, como já referi, temos duas situações diferentes, temos áreas de missão e temos áreas de negócio. Nas áreas de negócio, em 2022, iremos ultrapassar em algumas circunstâncias, e neste caso Nós também temos uma unidade nova, o caso da Pousada, no Centro de Juventude de Braga. Portanto, iremos ultrapassar claramente os valores de 2019. Embora a projeção neste momento é um orçamento idêntico, mas com a realização ao longo do ano, possivelmente vamos superar.
Vão superar estes 2 milhões de que falava?
Sim, possivelmente vamos ficar perto, não, ficar perto, mesmo muito perto dos 3 milhões de euros.
E este orçamento vai permitir que tipo de investimentos este ano?
Os investimentos dependem das áreas. Nós temos isto dividindo um pouco pelas diferentes áreas. Nós queremos criar condições de excelência, no caso do Altice Fórum Braga, dotar o espaço de outras valências onde seja mais fácil realizar outro tipo de eventos que até à data nós não temos tido. Porquê? Porque as infraestruturas têm que ser, temos que introduzir nas infraestruturas obras de melhoria que nos permitam, de alguma forma, ter essa, estamos a falar ao nível de tecnologia, introduzir tecnologia em várias áreas, ao nível do são, estamos a falar de infraestrutura material, estrutura de bancadas, cadeiras, etc. E principalmente alguma estrutura técnica que evolui ao longo dos anos, em algumas áreas. Portanto, esse tipo de investimento é um investimento que muitas vezes nós vamos contratar ao exterior, mas neste caso nós queremos criar condições naturais dentro da estrutura que nos permita responder de forma rápida à realização de determinado tipo de eventos. Portanto, nós temos claramente o Altice Fórum Braga, e aqui particularizando no Altice Fórum Braga, nós temos uma estrutura que responde, que é das melhores estruturas a nível nacional para a realização de congressos, porque nós temos algumas situações, nós temos um conjunto vasto de salas, de dimensões diversas, que permite realizar eventos com mais de 10 sessões em simultâneo. Mas queremos ir mais longe. Portanto, nós também temos uma das maiores salas do país, ou a segunda maior sala do país para concertos em pé, mas, por exemplo, quando falamos ao nível de espaço ou de concertos sentados, em que nós queremos passar para determinado tipo de dimensão, temos de ter investimentos naturais feitos na estrutura. Mas também é importante nós termos um plano estratégico que responda àquilo que são as necessidades que nós vamos encontrar no futuro. E isso já estamos a fazer já há alguns anos. Aliás, nós projetamos, basicamente, quando o Altice Fórum Braga foi
requalificado,
uma das coisas foi nós identificarmos o conjunto de projetos e definir o percurso durante alguns anos para, no fundo, perceber a procura e o plano de investimentos ser realizado em relação daquilo que seriam as necessidades dos nossos clientes. Portanto, nós temos feito esta adaptação e esta interação de perceber aquilo que as pessoas querem e a experiência que acumulamos durante este percurso, porque para todos os efeitos é nova, porque o Altice Fórum Braga não tinha este tipo de espaço. E para nós, para a estrutura e para a equipa que está dentro, é um processo de aprendizagem e um processo em que nós definimos a estratégia, definimos aqui, e agora estamos a fazer, ao longo dos anos, aquilo que é a realização dessa estratégia, de forma muito interna e discutida de forma muito interna com o Conselho de Administração e com as equipas que realizam e que dão apoio a todos os eventos.
Portanto, estas melhorias de que fala não podiam ser previstas na altura da requalificação do
Antipep? Não faria sentido. Quando estamos a falar, por exemplo, de introdução de tecnologia para a gestão mesmo da própria estrutura e para a flexibilidade que nós temos na gestão da nossa estrutura, nós fazemos a gestão da maior parte das áreas, até podemos fazer de casa a gestão do próprio edifício, em todas as áreas, seja na parte da luz, seja no controle de luz, controle de redes, controle dos AVACs. Portanto, nós temos um edifício inteligente e ao longo do tempo nós estamos a introduzir uma gestão de melhoria e uma gestão centralizada que nos permita ser uma das melhores unidades a nível nacional.
E estas melhorias de que fala, sobretudo em termos tecnológicos e de adaptação das próprias salas, serão para implementar durante 2022?
Não todas. Nós temos um plano que vai para além deste período.
E o que é que será feito este ano?
Este ano o investimento natural, no caso do Altice Fórum Braga, temos a instalação de um grupo de emergência, tem a ver com o facto de já nos ter acontecido duas situações em que a luz geral de Braga falhou. Portanto, nós termos um congresso com 2.000 pessoas e a luz falhar, naquela altura não eram tantas, eram menos, mas para nós é uma situação complexa do ponto de vista de quem vem para uma instalação. Portanto, a instalação de um grupo socorrido, ou seja, de um gerador de emergência, é vital para a nossa atividade. Portanto, esta é uma das áreas estratégicas que nós temos definida. Temos outra que está definida para este ano. Nós temos uma, nós queremos aumentar a lotação do Altice Fórum Braga, e para isso nós recorremos muitas vezes, no caso de concertos, recorremos muitas vezes à instalação de WCs exteriores, porque temos que cumprir um conjunto de requisitos de segurança nas instalações e de qualidade que nos permitam alavancar concertos de grande dimensão. E este ano, por exemplo, nós temos a instalação de uma estrutura fixa de WCs, no, por exemplo, no piso 1 do pavilhão do Altice Fórum Braga. Para quê? Para evitar que as pessoas que estão naquela área tenham que descer, que foi isso que foi naturalmente projetado, e partilhar as casas de banho com o piso zero. Portanto, fazer uma distribuição diferente na área dos espetáculos, isto só se aprende e só se verifica, embora na altura foi identificada claramente ali a questão da... E nós nos concertos acabamos por instalar sempre os sanitários no exterior, mas neste caso não. Queremos que este ponto, que foi assumido em 2018, como algo que temos que fazer, e este é mais um dos exemplos. Okay. E quando digo nas questões materiais, nós temos sempre de ter reforço ao nível de cadeiras, ao nível de mesas, porque a dimensão dos congressos e dos eventos que vêm para Braga tem vindo a aumentar. Portanto, nós estamos a cativar congressos de grande dimensão que só se realizavam em Lisboa. Portanto, o nosso concorrente nesta área é claramente Lisboa. Portanto, porquê? Porque é a única estrutura em Portugal que responde a este tipo de congressos. Portanto, nós queremos estar neste patamar. E quando digo isto, não digo isto apenas no Altice Fórum Braga. Podia olhar para o Centro de Juventude de Braga, onde nós queremos claramente também dotá-lo, e estamos a falar em áreas de negócio, como eu referi, puras, queremos dotá-lo queremos qualificá-lo e melhorado, por exemplo, em relação às áreas exteriores, criar áreas exteriores que nós temos pouco, porque o espaço também é reduzido, mas, por exemplo, temos um jardim, temos alguns projetos no Centro de Juventude. Um deles, como eu estava a dizer, tem a ver com a questão de nós melhorarmos todo aquele jardim, criar, por exemplo, condições dentro de uma pousada em relação a, e muitas vezes as pessoas vêm para a pousada porque têm áreas para poderem confeccionar refeições, poderem fazer os churrascos na área do Centro de Juventude. Nós estamos a falar de um público muito, muito específico. Também queremos, e também queremos plantar, temos um projeto que tem a ver com a questão de, portanto, aliás, o projeto até é um projeto mais do que isso. Foi uma candidatura que nós fizemos ao Green Key, da Associação da Bandeira Azul da Europa, onde este jardim vai ser incluído. Nós vamos criar claramente uma zona de biodiversidade, onde a fauna, a flora do nosso jardim vai estar catalogada, como nós, isto tem a ver com a estratégia do próprio centro, vai estar catalogada de forma eletrónica, tem QR codes em cada uma das árvores, e as pessoas poderem viajar no fundo por aquele jardim e perceber que tipo de plantas é que estão lá instaladas. Isto é mais do que, como eu digo, isto tem a ver com aquilo que é a nossa ação no que diz respeito aos planos de ação ambiental. E a pousada, nós queremos claramente que a pousada da juventude, que está no centro, que seja diferenciadora em Portugal. Aliás, esta pousada tem sido uma das infraestruturas mais procuradas em Portugal. Portanto, nós temos claramente, e tem vindo a crescer, tem vindo a crescer, e muito. Portanto, nós abrimos a pousada em 2020, na altura o nosso retorno foi na ordem dos 160 mil euros, pagou os custos em relação ao primeiro ano, portanto foi claramente uma estrutura que não deu prejuízo. Em 2021 praticamente dobramos, que é esse o termo, nós estávamos na ordem dos 320 mil euros, praticamente duplicamos aquilo que era o nosso retorno financeiro. Portanto, em que de forma clara este retorno é sempre para aplicação na estrutura. O número de quartos, o número de dormidas praticamente duplicou. Nós temos um resultado líquido superior às 10.500 dormidas em 2021, e que para nós é interessante, e em termos de classificação, isto também é importante referir, em termos de satisfação do cliente, a pousada tem um índice próximo do 9, e já teve 10, mas tem um índice próximo do 9, que diz claramente que onde os pontos que as pessoas avaliam e aqueles que nós não podemos resolver, pá, com uma questão das vistas, mas em relação a praticamente aquilo que são os pontos de valorização das pessoas, ou dos jovens, não é só jovens, das pessoas que dormem na pousada, avaliam de forma muito positiva e é muito próximo de uma unidade de hotelaria de 4 estrelas. Portanto, temos serviços diferenciadores, temos um restaurante temos um restaurante dentro da estrutura, temos um anfiteatro que permite realizar eventos e em ambiente fechado, em que as pessoas fazem eventos e dormem na pousada. Portanto, nós temos claramente uma estrutura muito interessante e que tem trazido para a pousada muitas nacionalidades. Só para ter ideia, já passaram pela pousada 54 países, em que a maior parte deles são de fora da Europa, em que ali os países que fazem mais mobilidade na Europa são claramente os países da Europa de Leste. Eu estou a dizer, fazem mais mobilidade, pelo menos aqueles que vêm a Portugal. Uhum. Nós temos cerca de 2.400 portugueses que já dormiram na pousada, mas, por exemplo, a Polónia tem mais de 1.800 dormidas. Portanto, depois a seguir temos a República Checa, a Eslovénia, a Grécia, e só depois vêm aqueles países mais tradicionais, a Itália, a França, a Espanha. Mas, como estamos a ver, há claramente a aposta dos jovens europeus tem muito a ver também com os países que fazem a aposta da mobilidade e da transferência de jovens entre países, no caso do Centro de Juventude. Portanto...
E qual é a ocupação média da pousada?
Os períodos mais fortes são claramente os períodos de verão, uhum, onde nós temos uma ocupação forte. Mas depende muito, e nós temos uma análise de procura. É muito variável, e foi muito variável nos últimos dois anos, e isto é uma experiência nova para nós. Foi muito variável e o Covid alterou completamente esta situação, porque nós podíamos estar em julho e quando havia um pico, os grupos baixavam completamente e eram transferidos para setembro ou outubro. Portanto, não é... Eu diria que o Centro de Juventude e a pousada, neste caso a pousada, vai ter uma procura homogénea. Ou seja, num período normal, há de haver ali uma época baixa entre janeiro e fevereiro. Praticamente será o período. Agora, depende muito da atividade que nós também temos no resto da cidade. Esta pousada também é uma pousada inovadora desde o seu projeto inicial. Portanto, a forma como nós encaramos os espaços e a forma como nós rentabilizámos os espaços foi um processo inovador também em Portugal. Nós tínhamos 26 quartos. Esses 26 quartos, a maior parte deles, tirando ali uma zona de camaratas, seriam quartos duplos. E o que nós fizemos foi desenvolver um conceito que nós também já tínhamos feito e discutido, no sentido de ter quartos que sejam transformáveis. O que é um quarto transformável? Um quarto tem duas camas e, de repente, carregando num painel, ele tem 4, 5 e 6 camas. Portanto, e nós acabamos por ter 26 quartos, mas acabamos por ter 105 camas. Se nós tivéssemos 100 camas ocupadas dia, nós tínhamos 3 mil pessoas mesmo.
E a taxa de ocupação normalmente ronda que valores?
Depende muito da época do ano.
Na época de verão?
Na época de verão anda basicamente acima dos 95%.
E falava também da necessidade que há agora de criar condições para uma área, para a confecção de refeições. Pergunto-lhe também, sendo que este espaço foi requalificado em 2020, não era possível na altura prever a necessidade de um espaço como este?
Esse espaço já fazia parte do projeto inicial. Nós temos uma cozinha de alberguista que só não podemos abrir por causa do Covid. Portanto,
mas agora então o que é que vai ser feito neste investimento de que falava?
Nas áreas exteriores nós temos espaços onde as pessoas possam fazer churrascos, para grelhar, para zonas verdes onde as pessoas têm ali mesas e estão a conviver com esses espaços não existiam. Portanto, isto... Quando nós fazemos um investimento inicial, é a mesma coisa que no Altice Forum Braga, nós fizemos um investimento, temos aqui algumas áreas de melhoria. Temos que melhorar nesta área, temos que melhorar nesta área, temos que melhorar noutras. Nós temos claramente, também o Centro de Juventude e a Pousada têm, claramente, eu estava a falar há pouco na questão do Green Key, na questão de um selo internacional em que nos reconheça em relação àquilo que são as nossas políticas ambientais e que se vejam na pousada, mas também mais do que isso. Nós queremos que que a pousada seja um espaço onde as pessoas fazem encontro de jovens de todos os países do mundo. Aliás, nós temos algumas ações que eu não queria agora adiantar, porque algumas são, ainda estamos a negociá-las, embora façam parte do plano de atividades, mas claramente ser um plano de encontro, ter um plano de encontro internacional onde nós vamos fazer algumas interações ao nível da Europa com alguns países e alguma discussão daquilo que se deve fazer nestas áreas nos próximos anos.
Em relação a estes investimentos, estamos a falar de investimentos na ordem de que valores? Tanto no caso da pousada como no caso do Aldice, Fórum Braga.
Nós temos áreas de investimento que podem rondar e depende, já agora, quando nós definimos um investimento, nós, no nosso plano de atividades nós temos um investimento na ordem dos 100 mil euros, mas nós, dependendo da nossa área de crescimento, o investimento está feito para, se nós tivermos a capacidade de investir nesse ano, nós investimos. Portanto, os investimentos são sempre variáveis.
Esses 100 mil euros está a referir-se à pousada?
Não, no caso da pousada nós temos investimentos na ordem dos 40 a 50 mil euros.
Portanto, os 100 mil são para o Aldice?
Sim.
Mas tem mais investimentos previstos no plano para 2022?
Nós temos mais investimentos para os próximos anos, que podem ser antecipados.
Em relação ao Aldice Fórum Braga, e já que estamos a falar deste espaço, referia que o Congresso de Médicos Dentista foi o evento que destacaria em 2021. Para 2022, quantas atividades ou quantos eventos já estão previstos para o Fórum?
Nós temos que distinguir na nossa atividade aquilo que é atividade própria e aquilo que é atividade que é promovida ou que é realizada por promotores. Portanto, nós não somos uma unidade cultural que fazemos programação própria. Isto é importante primeiro perceber. Nós somos um espaço que permite e que tem uma política agressiva na área comercial, que permite trazer para Braga eventos que normalmente não vinham. E também damos condições especiais aos nossos promotores para criar em Braga e dinamizar uma política cultural em Braga que vá de encontro àquilo que é uma cidade cosmopolita como Braga. Nós vamos realizar em 2022 um conjunto de feiras, mais do que as que realizamos, feiras próprias ou feiras desenvolvidas em parceria, mais do que aquelas que realizámos em 2021. Nós temos a Agro, nós vamos ter a Feira do Livro, nós vamos ter o Salão Automóvel, que este vai ter uma mudança substancial, porque vai passar a ser um salão automóvel e um salão de mobilidade na cidade. Vamos ter um fórum de segurança feito em parceria com a IBD e com a Sinalux. Vamos ter também a Expo Animal, teremos também a Braga Noivos e teremos uma feira nova dedicada à família, também foi desenvolvida com um parceiro. Temos algumas áreas novas, o caso do fórum de segurança, da forma como ele vai ser realizado. Nós queremos transformar este fórum e dar-lhe uma dimensão, vai dar-lhe uma dimensão diferente e passar inclusive para uma feira internacional. Na área dos congressos, nós temos congressos também já marcados. Nós vamos ter o congresso da ANAFRE brevemente, nos próximos 15 dias. Vamos ter um encontro nacional de uma empresa comercial grande em Portugal. Vamos ter o Congresso Nacional da Ordem dos Enfermeiros, vamos ter o Congresso da Optometria e Centros da Visão, vamos ter o Congresso do Ibero-Americano. Nós queremos ser claramente o melhor espaço de congressos em Portugal. Portanto, queremos realizar e temos claramente uma essência muito forte na área médica. Na área dos espetáculos, vamos ter o concerto da Dua Lipa, portanto, um concerto que já está praticamente esgotado. Vamos ter o Dance Floor, vamos ter o Festival Solnar, aliás, que já estão anunciados e estão a continuar a anunciar artistas. Vamos ter o Festival Autêntica, que também teve de ser cancelado em dezembro. Vamos ter o regresso, que também já foi anunciado, do Enterro da Gata. Temos também a próxima semana o MIC nas nossas instalações. E temos também, na parte cultural, nós temos 4 exposições que realizamos na nossa galeria de arte. Em 2021, a questão da vacinação foi uma questão que foi falada com a Câmara, foi uma questão particularmente importante para nós, porque o nosso objetivo até nem era o retorno do aluguer, porque claramente nós apoiámos a Câmara praticamente sem custos nestas áreas, porque o nosso objetivo era trazer ao Fórum, e isto era claramente um objetivo, trazer ao Fórum, que as pessoas passassem pelo Fórum, e toda a gente conhecesse este espaço em Braga, e isto foi atingido. O outro aspecto de 2021, que eu também não referi, foi o facto de nós termos passado a barreira do milhão. portanto, de 1 milhão de visitantes em 2021. Foi feito durante a feira da Braga Brick. Para mim, foi os dois aspectos mais marcantes, além da ordem, além da questão do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas.
Mas em relação a esse milhão de pessoas que já passaram pelo fórum, em 2021, quantas pessoas foram?
Nós, em 2021, nós tivemos perto das 400 mil pessoas. Nós temos tido, nos últimos anos, desde que abrimos, nós temos tido, basicamente, 400 mil pessoas por ano.
Um número que acredito que este ano possa já ser ultrapassado, uma vez que teremos menos limitações e mais eventos.
Dependerá. Eu, por acaso, não temos a perspectiva por causa da realização de grandes eventos. Se nós contabilizarmos os visitantes que passam pelo Altice Fórum Braga, daquilo que são as atividades extra, quando eu falo no Enterro da Gata, também passam por lá. E eu não os contabilizo como visitantes extra, assim como o São João. Se nós contabilizarmos isto desta forma, o número de visitantes que passa lá são 400 mil. As atividades podem não ser nossas. Aqueles que resultam diretamente, isto também é importante perceber, aqueles que resultam diretamente das atividades que nós fazemos no fórum andarão entre os 200 mil e os 250 mil. E porquê que me diz? 50 mil de diferença são 3 concertos ou 4.
Uhum.
Ok? Portanto, depende muito daquilo que será a atividade e daquilo que será o regresso à cultura nestas áreas. Nós temos alguma perspectiva de fazer alguma atividade diferente na área dos espetáculos para 2022 e que já tínhamos programado em 2019, 2020, eu digo-lhe que ia ser melhor de sempre, na altura em 2020, porque nós tínhamos um conjunto de espetáculos absolutamente fantásticos, com artistas que eu não posso aqui agora...
Isso é que é uma pena, não poder adiantar aqui.
Não posso, que a questão dos artistas é uma questão complexa. Nós sabemos, portanto, há um grupo restrito que sabe, que faz o acompanhamento e as marcações, portanto, nós todos os dias recebemos eventos fantásticos que temos já para setembro, outubro, e que as bilheteiras ainda não estão abertas.
Mas estaremos a falar de artistas nacionais ou internacionais?
Estamos a falar de nacionais, estamos a falar de internacionais, estamos a falar de espetáculos de teatro, estamos a falar de comédia, estamos a falar também de muito concerto em auditório, mas tudo isto na área cultural nós sabemos, mesmo em 2020 nós estamos a tentar reativar um dos concertos de 2020, que era um concerto de fecho de carreira de um artista internacional, e que na altura não conseguimos.
E que poderá ficar então para este ano?
Estamos a tentar trazê-lo outra vez. Estamos a tentar trazê-lo para agosto, mas não é fácil, porque, como eu disse, 2020, pá, vinha na sequência de um ano fantástico, era 2019, estávamos a projetar lá. Nós tivemos em 3 meses, mesmo o nosso retorno financeiro do início de 2020 foi mais do que um quarto. Portanto, foi mesmo do ponto de vista... Aliás, se não fosse aqueles primeiros 3 meses, 2020 ia ser um desastre. E acabamos nos primeiros 3 meses fazer muita atividade, e que foi importante nessa altura. Agora estamos na situação inversa. Nós estamos a tentar recuperar de uma pandemia. Uma das coisas estranhas é que, por exemplo, nos últimos meses há uma inversão completa daquilo que é a reação em relação à cultura. Nós temos nos últimos meses, a maior parte dos espetáculos que fazemos estão cheios, estão mesmo esgotados. Ou seja, aquele medo de algumas classes em regressar à cultura não acontece. Mas, por exemplo, já não acontece com os jovens. Nós, a procura para aquilo que são os grandes concertos em Portugal e para festivais, etc., não está a acontecer da mesma forma que acontece para um espetáculo pontual. Nós fazemos alguns estudos também sobre aquilo que é procura, no sentido de perceber qual é a nossa estratégia em relação aos espetáculos, porque nós queremos ter sempre espetáculos com sucesso no Altice Fórum Braga.
E em relação a essa pesquisa que fazem, qual é o...
Nós analisamos a concorrência toda em Portugal. Nós sabemos tudo como é que está qualquer espetáculo em Portugal.
Mas como é que estão os espetáculos em Braga? Qual é a preferência?
A preferência tem a ver com a área do humor.
Uhum.
Okay? Portanto, a caracterização, as pessoas gostam muito de ir para um espetáculo onde se possam rir, é uma tendência global, nacional.
Carlos, olhemos agora para a parte mais empresarial da Invest Braga. Quantos projetos já foram apoiados pela Invest Braga? Projetos empresariais?
Nós na Invest Braga, nós em 2021, nós tivemos mais de 180 projetos que foram acompanhados. Portanto, para ter ideia, em relação ao ano anterior, No ano anterior nós tivemos cerca quase 100 projetos, quase 100 projetos, e outras entidades em Portugal vêm a Braga ver o que nós fazemos, porque nós, assim, nestas questões isto é importante. Aliás, nós estamos a fazer também agora um trabalho de levantamento daqueles que estão à nossa frente e perceber que ações é que eles estão a fazer diferentes das nossas, para perceber se a nossa estratégia, se a estratégia que foi definida está correta. Portanto, nós estamos a fazer levantamento daquilo que são as cidades estrela no mundo, perceber as suas ações, perceber a estratégia que eles estão a usar, porque nestas coisas não se inventa nada. Pá, há aqui alguma reinvenção nestas áreas. Houve uma estratégia bem definida, como eu disse, em 2014, que se concretizou e que todos os anos tem tido resultados. Todos. Portanto, isto não aparece por acaso. Isto é um trabalho intenso da Câmara, é um trabalho intenso nosso, da Invest Braga, é aqui claramente feito em parceria, há aqui uma questão de proximidade. Um dos pontos-chave de sucesso desta estratégia é claramente a questão de haver uma ligação de proximidade entre a Invest Braga e a Câmara. E há uma estratégia que é seguida matematicamente nestas questões, em que nós temos um presidente com visão, mas mais do que isso, temos um presidente que acompanha de perto. E isto é um dos aspectos conhecidos, um dos aspectos conhecidos e claramente salientado nesta estratégia.
Este apoio a estes 130 projetos, isto implica que tipo de investimento ao nível da Invest Braga?
Recursos humanos e conhecimento.
Mas isto tem implicações financeiras para as contas da empresa?
Não. Isto faz parte de... nós temos contratualizado com a Câmara, basicamente, nesta área, aquilo que é o apoio faz parte do contrato de programa. Se consultarem o nosso contrato de programa, que é feito com a Câmara, estas duas, há duas vertentes, como eu falei há um bocado, há duas questões, são duas vertentes de negócio e há aqui duas áreas de missão. Estas unidades, o trabalho que desenvolvem é sempre para a cidade e para a Câmara. Portanto, a Câmara, desde 2014, que suporta os recursos humanos, suporta o valor das equipas, não suporta a natalidade, porque nós temos também alguma rentabilidade nestas áreas e acaba por nós termos estes recursos humanos completamente dedicados à estratégia da cidade. Portanto, e este suporte é contratualizado com a Câmara, em que a nossa equipa está ao dispor da Câmara para a realização desta estratégia, como eu disse. Nos últimos anos também nós trabalhamos desde 2018 numa estratégia de atração, criação e retenção de talento, através de um programa que nós desenvolvemos em conjunto com as empresas, no sentido de que Braga tivesse matéria-prima suficiente para dar resposta àquilo que é a procura das empresas nas áreas tecnológicas e não só.
A Work in Braga.
O Work in Braga tem sido um dos nossos, também uma das nossas áreas de desenvolvimento, em que nós ajudamos a concretizar a estratégia da cidade. E mesmo na área económica, nós também temos muitas, muitas atividades, como eu disse há pouco. Temos a Semana da Economia, que vamos realizar em maio, temos a mostra empresarial, que também vamos realizar em maio. Nós temos um conjunto de ações que nos permite colocar Braga em patamares onde achamos que a cidade deveria estar.
Este projeto, aproveitando, íamos falar dele um bocadinho mais à frente, mas falemos já. Este projeto, só para quem nos está a ouvir, para que perceba, foi criado com o objetivo de ligar os empregadores a potenciais interessados em preencher as vagas que estão disponíveis nas empresas. Pergunto-lhe, Carlos, através do Work in Braga, quantos empregos já foram gerados?
Quase 2 mil.
No período temporal de quanto tempo?
2 anos.
Portanto, é um incentivo importante para ajudar a baixar cada vez mais a taxa de desemprego no concelho.
Sim, aliás, Braga tem recuperado muito o seu desemprego, quer dizer, à custa daquilo que são as ofertas que as empresas fazem na cidade. Foi um facilitador desenvolvido com uma estratégia definida entre as empresas, a Câmara e a Invest Braga, em que toda a gente contribuiu, mesmo do ponto de vista financeiro. Okay? Portanto, para desenvolver uma ferramenta que permita catalisar e acelerar estes processos para as empresas. E nós fazemos mais do que isso, nós fazemos o acompanhamento e a monitorização também destas áreas, juntamente com empresas. E quando temos situações até de contratação de números maiores, nós fazemos o trabalho em conjunto com eles.
Portanto, e já que falou no aspecto financeiro, para termos um projeto como este em funcionamento, estamos a falar da necessidade de ter que investimento?
Muitos milhares de euros.
Quando diz muitos...
São muitos mesmo.
Falemos então agora, até porque o nosso tempo já se está a esgotar, da Startup Braga. Foram captados investimentos de que dimensão através da Startup Braga?
A Startup Braga, este ano, o ano 2021, foi um ano ligeiramente diferente dos outros anos. Pelo retorno, o retorno em pelos retornos que tiveram naquilo que era o ambiente de empreendedores. A Startup Braga, como eu disse, também é uma é um hub de inovação da Invest Braga, em que nós apoiamos a criação de projetos com elevado potencial empreendedor, quer seja para os mercados portugueses, quer seja para os mercados internacionais, em áreas que nós temos bem definidas, desde a economia digital, desde a nanotecnologia, a biotecnologia e das tecnologias digitais para a saúde. Basicamente, nós pegamos numa ideia, pegamos ou ajudamos a transformar uma ideia naquilo que é, através de um processo de inovação, no crescimento de uma empresa e naquilo que é o resultado, que é o seu sucesso e a sua instalação no mercado. Para isso, nós temos um conjunto de programas, programas de pré-aceleração, programas de aceleração, que permitem às empresas, de uma forma muito rápida, fazer esta transformação. Isto para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. E para isso, nós também temos programas de suporte que desenvolvemos em conjunto, por exemplo, com a Universidade de Minho, a School of CEOs, em que foi um programa que nós também desenvolvemos conjuntamente e é um programa de sucesso e que acabam por trazer para Braga pessoas e ideias e projetos que permitem também dar esse reconhecimento à cidade. Nós, na nossa comunidade, já passaram por cá 170 startups. Nós tivemos diretamente mais 200 empregos criados e indiretamente, ou desde 2014, mais 700. Em relação aos investimentos, nós neste momento, em investimento acumulado, nós estamos a falar de 350 milhões de euros. Acaba por ser um valor que disparou completamente entre o ano 2020 e 2021, ou seja, o ano em que nós tivemos o maior retorno de sempre foi o ano 2021. Nós tivemos algumas startups que acabaram, uma delas contribuiu naturalmente, a Swordelt, acabou por ser uma daquelas que fez disparar, só essa angariou 254 milhões de euros. É um dos unicórnios naturalmente já na área das startups, que nasce num dos nossos programas, mas temos outras também que contribuíram para isto, não a mesma ordem de grandeza. A Locker foi buscar quase 10 milhões, a Rubina Nanomed foi buscar 8 milhões de euros, a PicMed foi buscar 3 milhões, a Takai foi buscar 2 milhões, a Crian foi buscar quase 2 milhões de euros, a VC e a BA foi buscar também quase, ultrapassou os 2 milhões de euros, e que este ano também, dentro daquilo que é a sua estratégia, nós estamos integrados numa rede internacional e nós vamos ter cá a conferência internacional da Global Startup Cities em novembro, no final de novembro deste ano, onde estamos, onde vamos receber as cidades que fazem parte desta rede e onde vamos também dinamizar aquilo que é o ecossistema a nível europeu.
Através da Startup Braga foi também implementado um projeto que é o Empreender Braga, uma iniciativa que pretende ajudar os municípios a criar o seu próprio negócio. Tem ideia de quantos já foram criados?
Nós tivemos no Empreendedor Braga, nós tivemos 19 empreendedores nesse projeto. Portanto, tivemos três projetos reconhecidos e apoiados financeiramente. Só neste programa recebemos 80 candidaturas. Traduz claramente a vertente de empreendedorismo que nós temos na cidade de Braga. E é um projeto que nós vamos continuar a dinamizar, porque ele encaixa naquilo que é a nossa missão, encaixa naquilo que é a nossa estratégia desenvolvida em parceria com a Câmara e resulta claramente, portanto, as pessoas vêem na Startup Braga o reconhecimento de uma entidade que consegue promover o empreendedorismo na cidade, ligando basicamente todos os agentes e todos os atores nesta área. Tudo aquilo que são os agentes estratégicos nesta área estão todos ligados. Nós temos inclusive o Startup Your Point, que é um programa desenvolvido para a UEM. Nós somos parceiros claros no desenvolvimento da estratégia deles, porque todos ganhamos se conseguirmos dar àquilo que são os empreendedores as ferramentas necessárias que os levem a transformar uma ideia num projeto de sucesso a nível mundial. Nós acharíamos que Braga fosse uma fábrica de unicórnios, mas portanto, estamos a competir com muitas instituições no mundo, mas em Portugal não tenho dúvidas que é uma das incubadoras, um dos agentes em Portugal que mais dinamiza o empreendedorismo e cada vez mais tem sido reconhecido a nível nacional.
Gostava também de abordar aqui o programa Mais Indústria, que está integrado no Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga 2014-2026. Qual é o ponto de situação deste programa?
No programa Mais Indústria, nós trabalhamos, como eu disse, também com a Câmara, no sentido de promover as nossas empresas e no sentido de criar condições à instalação de instalação de novos parques industriais que permitam cativar mais negócio e mais empresas para Braga. Em 2018, nós fizemos na nossa estratégia, nós tínhamos a criação de 1.500, quase 1.600 postos de trabalho e de investimentos anunciados superiores a 350 milhões, que já foram ultrapassados. Okay, porque houve claramente, do parte das empresas, um investimento muito forte em algumas zonas, em alguns parques industriais. Nós tínhamos, na altura, tínhamos 4 parques industriais, o da Daufo, o de Celeiroz, o de Sobreposta e o de Pintancinhos, e alguns deles, claro, contam com a presença de mais de 50 empresas, algumas de grupos muito fortes, como a DST e outros, que estão aqui, e acabaram por disputar um processo de transformação muito grande. Algumas empresas em Braga desenvolveram projetos de expansão para outras áreas, e neste momento aquilo que é o nosso problema neste momento é a criação de novos parques industriais, okay, que permitam, já de quarta geração, que permitam a instalação de empresas de valor acrescentado, em segmentos de valor acrescentado, não estamos a falar do setor primário, portanto na área de serviços e também alguns em áreas estratégicas para a cidade, que permitam no fundo também realimentar aquilo que são os sistemas que estão instalados aqui em Braga e as empresas que estão instaladas em Braga. E isto acaba por ser um processo lento, porque estamos a falar de financiamentos muito elevados e muitos deles financiados também por programas internacionais e fundos comunitários. Portanto, isto obriga a um planeamento grande e um acompanhamento grande, quer por parte da Investe Braga, quer por parte da própria Câmara.
Mas há já locais estratégicos pensados para estes novos parques?
Há, e alguns estão a ser discutidos. Epa, a questão da especulação nestas situações, isto é importante nós percebermos, nós temos projetos diferenciadores para Braga em algumas áreas, como sabe, que depois que fazem disparar completamente o valor dos terrenos, que promovem aqui muitas questões complexas. Nós estamos a negociar com empresas que poderão ser instaladas daqui a 3 ou 4 anos, e que querem vir para Braga, e nós temos esta questão do segredo de negócio, a questão destas perspectivas, para nós são mais que importantes, no sentido de percebermos a confiança. Isto já se passou com a Bosch, já se passou com empresas que estão aqui em Braga e que tiveram um crescimento, mas esse trabalho foi feito com anos de antecedência.
Mas ainda a propósito deste projeto, Carlos, ele estará então dependente de fundos comunitários para avançar?
Não necessariamente. Há outros fatores que eu não gostaria de estar aqui a adiantar em relação àquilo que são as instalações. Nós fizemos até recentemente uma candidatura recente que não foi aprovada, porque ficaram outras cidades que tinham menos parques industriais. Continuamos a lutar, portanto há projetos que já estão definidos, há áreas que já estão definidas, e continuamos a tentar arranjar dinheiro e fundos comunitários, quando não há uma estratégia conjunta ou das empresas juntamente com a Câmara, como já houve em algumas circunstâncias aqui, mesmo em relação à criação das infraestruturas base para a instalação de empresas, já houve no passado até um programa de incentivos juntamente com uma das empresas que ajudou à criação do parque industrial e às vias de acesso ao programa industrial. Portanto, há montes de formas nós levamos os projetos. Desde que eles sejam enquadráveis, nós fazemos isso.
Tendo em conta a dimensão dos projetos, mas estando nós a falar de um plano estratégico para o prazo máximo de 2026, isto é um projeto que poderá passar de 2026.
Assim, foi definido um programa estratégico, aliás, que teve uma revisão em 2018, que envolve um conjunto de entidades grande na cidade. Como já disse, os agentes nesta área são empresas, são as universidades, são os maiores mobilizadores na cidade. Nós fazemos a monitorização, aliás, temos uma ferramenta que se chama Braga Meter, que interliga aquilo que são os agentes, também é uma ferramenta que nós usamos, tem alguns resultados, inclusive, no nosso portal, mas é uma ferramenta que nos une em termos de resultados, para fazermos a monitorização, o acompanhamento, por mesmo as reuniões, por mesmo sabemos como é que estão os projetos, o programa estratégico está a ser monitorizado. Agora, isto é uma maratona longa. Agora, a estratégia está certa, porque se não estivesse certa, nós não tínhamos os resultados que tínhamos. Portanto, há aqui um trabalho que é um trabalho que foi desenvolvido por uma série de entidades, na altura, e feito em parceria com a Câmara, quer com o Ricardo Rio, quer com o Presidente, quer com o Carlos Oliveira, em que definiram isto com um conjunto de entidades e definiram a estratégia da cidade. E claramente agora fizemos a revisão na altura em 2018, tínhamos um outro aspecto a corrigir, que tinha que ser corrigido, portanto tínhamos ali algumas orientações que não estavam em termos estratégicos perfeitamente definidas, redefinimos, estamos a seguir o caminho. Não sei se daqui até lá, porque a questão da pandemia têm tido impacto em algumas áreas, uhum. noutras nem por isso, mas em relação às estratégias das empresas, a pandemia também vai, mudou algumas coisas. Mudou a forma de relação daquilo, dos trabalhadores com as empresas, mudou a forma de presença dos trabalhadores com as empresas, e neste momento, nós, neste momento não é em Portugal, é no mundo, não, nem é Braga. Nós estamos a repensar aquilo, qual é a estratégia empresarial em algumas áreas.
Falava da estratégia de negócio. O Partido Socialista tem solicitado por várias vezes o acesso ao protocolo celebrado entre a Invest Braga e a Altice Portugal relativo aos naming rights do Fórum Braga, para saber quanto rende este protocolo. Este acesso já foi concedido? Tem informação sobre este pedido?
O acesso desde o primeiro pedido foi concedido. A Câmara, a Invest Braga, nunca supôs a que as pessoas pudessem consultar qualquer documento. O documento tem, como acontece em milhares de empresas e milhares de contratos, tem uma questão de confidencialidade. E as pessoas têm que estar sujeitas à declaração de confidencialidade. Portanto, isso é uma questão que não existe. O Presidente está farto de dizer isto. Portanto, não existe nenhuma questão à volta disso. Querem ter acesso, podem ter acesso agora. Tem que assinar a declaração de confidencialidade que está sujeito ao contrato.
Portanto, está apenas nas mãos do Partido Socialista, dos vereadores do Partido Socialista, ter acesso a este documento.
Sim, é uma questão que não existe. Isso é uma questão...
E é um protocolo que rende alguns milhares de euros à Invest Braga.
É um protocolo interessante do ponto de vista comercial. É um protocolo que une e que resulta na Invest Braga no acesso a serviços, do acesso à tecnologia, que também está sujeita à questão de confidencialidade, à questão dos espetáculos e dos seus promotores. Portanto, não é por acaso, mas também é importante dizer isto, que muitos dos promotores vêm para Braga. Vêm para Braga porque têm condições de excelência que os permita vir para Braga, quer seja resultante das ações de bilhética, quer seja resultante dos apoios da Altice Portugal. Portanto, aquilo resulta de uma estratégia que foi pensada, que liga a Startup Braga, porque nós também temos todas as equipas do Altice Portugal nos nossos programas de acompanhamento, para fazer supervisão, para fazer avaliação, para nos ajudarem naquilo que é estratégico da Startup Braga. Temos, como já disse, na questão cultural, umas dinâmicas e acesso a determinado tipo de bilhética que só com a Altice é que conseguimos fazer isto. E temos também valores com impacto financeiro, temos acesso a coisas que, basicamente, nós temos a Altice. Aquilo que está trazido naquele protocolo é que nós temos a Altice disponível para nos ajudar em qualquer vertente. E também tem cláusulas de valor financeiro, assim como qualquer outro. Portanto, é um protocolo estratégico que, neste caso, o Partido Socialista pode consultar quando quiser.
Muito bem.
Desde que assine a declaração de confidencialidade, aqui o documento está sujeito. Uhum. Mas isto não é uma questão da Altice, nem é uma questão da Invest Braga, nem é uma questão da Câmara. É uma questão, nós somos uma empresa municipal, estamos sujeitos a qualquer questão de transparência em Portugal, isso nunca esteve em causa. Agora, quando nós temos parceiros, isto é normal nas empresas, quer nesta, quer noutra qualquer. Eu já fui visitar empresas e assinei um protocolo, assinei uma declaração. E pá, não vem nenhum mal ao mundo. Se eu tenho acesso à informação que posso obter, mas que não posso transmitir, é normal que tenha que assinar uma coisa daquelas. Eu já assinei, inclusive, eu e não só, eu já assinei declarações de confidencialidade para estar numa reunião. Portanto, não vejo isso como é uma ferramenta que as pessoas têm no sentido de proteger, o seu negócio. Uhum. Qualquer pessoa, as entidades que têm, podem ter acesso, isto é normal em qualquer empresa, não é nas nossas, é em qualquer empresa em Portugal.
Carlos, para terminarmos, em termos de captação de investimento, de taxa de desemprego, de atração turística para o concelho, que Braga teremos no futuro?
Teremos uma Braga que responda às expectativas das pessoas. Onde nós gostaríamos de contribuir, para além em cada uma dessas vertentes, gostaríamos, no caso da área económica, de trazer para Braga projetos diferenciadores, sejam eles na área da tecnologia, sejam eles noutras áreas, que permitam trazer para a cidade valor acrescentado, nós estamos. Nós queremos trazer para a cidade e ajudar a cidade a aumentar aquilo que é o seu índice de felicidade, para aumentar aquilo que é o seu índice de sucesso, e para isso nós temos de ter na área cultural espetáculos que as pessoas gostem, que as pessoas se sintam felizes e que não tenham que ir a outra cidade para ver esses espetáculos. Queremos trazer para Braga, na vertente do empreendedorismo, as melhores práticas a nível europeu e a nível mundial, que nos permita transferir para aquilo que são os nossos empreendedores o que se melhor faz no mundo, as ferramentas, os conhecimentos, quer seja com empresas de Braga, quer seja com Altice, quer seja com dinâmicas que nós poderíamos obter para que este processo de transformação seja um processo acelerado. Em cada uma das nossas áreas de negócio, queremos trazer para Braga, na área da juventude, aquilo que melhor se faz na juventude, que programas é que existe. Aliás, na área da juventude, da juventude em ação em Portugal, nós, inclusive, temos uma estrutura que estamos a dinamizar este ano, em 2022, embora ela foi pensada em 2021, que está a ajudar as associações a perceber qual é, e porque nós temos pessoas que conhecem bem este segmento em Portugal, aliás foram responsáveis pela criação, o caso do Pedro Soares, foram responsáveis pela criação deste modelo, conhecem bem, de criar dinâmicas que as pessoas percebam quais são os fundos a que se podem concorrer, como é que podem criar a associação. Nós somos claramente, em cada uma das áreas, queremos ser diferentes. E queremos ajudar a transformar Braga, ajudar a transformar Braga. Agora, isto não se faz sozinho. Portanto, eu faço isto com cada uma das áreas de negócio, que é com a Startup Braga, que tem um diretor Luís Rodrigues, com o Centro de Juventude, que tem um diretor Pedro Soares, com a Administração Económica, que tem um diretor, o Gil, ou por exemplo, na área de feiras, congressos e eventos, que tem um diretor José Coutinho, ou José Olímpio, que tem dois diretores neste caso, um diretor-geral e um diretor, ou por exemplo, na área da comunicação, onde eu tenho uma Daniela Pereira, em que nos ajuda a desenvolver esta estratégia necessária para esta área de atuação. Tudo isto se faz em equipa, e isto para mim é dos aspectos mais importantes. Portanto, enquanto eu puder dar o meu contributo, enquanto eu for feliz a realizá-lo, vou continuar, enquanto for desejado a dar esses contributos, vou continuar trabalhar para que a cidade de Braga seja uma cidade melhor e que as pessoas que vivem cá sintam claramente este ambiente. E isto só se faz com políticas articuladas com todas as entidades, onde no topo eu tenho um dos melhores presidentes em Portugal. Okay? Onde já tive os melhores, e também é importante dizer isto, onde já tive o Carlos Oliveira e onde tenho o Ricardo Rio. E assim terminaria.
Muito bem, muito obrigada, Carlos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fica então a entrevista com Carlos Silva, administrador executivo da Invest Braga, e é assim que fechamos este Campus Verbal. Estamos de regresso na próxima semana com mais um convidado. Boa noite.